Vamos ler no livro de Atos, capítulo 9, algo sobre Saulo que viu e viveu a visão celestial. Atos, capítulo 9, vamos ler do versículo 3 em diante. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, Saulo era um homem, podemos dizer assim, antes de receber a visão celestial do Senhor, ele era um homem inteiro. Era um homem que tinha todo o conhecimento judaico. Diz a tradição que também ele foi educado na tradição grega, por ser ali de Tarso, onde havia muita influência grega. Então, ele foi educado no judaísmo, foi educado na cultura grega. Diz ali em Filipenses que ele era fariseu também. Aprendeu toda a lei judaica diante de Gamaliel, que era o principal ensinador judaico da época, um dos principais rabinos. E isso engrandeceu Saulo, né? Ele foi cheio de todo o conhecimento da época. Diz que ele era da tribo de Benjamim, e sabemos que Benjamim foi o único dos filhos de Jacó, né, que nasceu já na Terra Prometida. Então Saulo era muito fortalecido pelo judaísmo. E diz no começo do texto, nós não lemos, mas ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Essa era a situação de Saulo. Um homem totalmente letrado e inteiro. Nós sabemos, né, a espiga de trigo, né? Ela, todos já viram, provavelmente, um trigal quando está verde, né? Todas as espigas estão assim em pé. Os irmãos já conhecem esse ditado, né? E quando amadurecem, essa espiga, ela decai, né? Ela se inclina. Saulo, nesse momento, ele era uma espiga reta, inteiro, cheio de todo conhecimento. Mas o Senhor tinha um propósito na vida desse homem. E lhe apareceu no caminho para Damasco. O Senhor queria dar a ele algo especial, que era a visão celestial. Tão é especial isso que o Senhor apareceu com uma luz tremenda, muito mais forte do que a luz do meio-dia, e deixou Saulo cego. Começou ali, irmãos, a cair a interesa de Saulo. Para que nós recebamos a visão celestial completa, é necessário que o nosso coração seja movido pelo Senhor. Há um quebrantamento, há uma quebra da nossa própria interesa. Quando nós nos convertemos ao Senhor, também éramos inteiros, mas o Senhor nos trouxe a visão de Cristo mesmo, e ali começou a mover no nosso coração. Creio que todos cremos nisso. Creio que todos que se converteram ao Senhor receberam a visão celestial. Mas há algumas coisas interessantes aqui que Paulo vivenciou nessa experiência. Primeiro, ele questionou, né? Senhor, o que queres que eu faça? Logo após que Jesus lhe apareceu e disse, por que me persegues? Ele foi chacoalhado no seu interior e naquele momento ele reconheceu que havia alguém superior à sua inteireza. E ele logo perguntou, quem é, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu creio que nesse momento caiu a inteireza de Saulo. Ele não pôde suportar isto sem ficar tremendo e atônito, como está escrito aqui. Imagina a pessoa começa a tremer. Mas Saulo tinha realmente um coração agradável, né? Porque logo em seguida ele pronunciou uma frase, uma pergunta tremenda. Senhor, que queres que eu faça? Isso significa, irmãos, rendição. Eu creio que ali houve já uma grande maturidade naquela espiga, né, de trigo. Aquela espiga começou a amadurecer ali. E já começou a se inclinar. Tremendo, irmãos, porque ele recebeu a visão celestial. Assim como você e eu recebemos, quando cremos no Senhor. E ele esperou o Senhor falar. E o Senhor lhe disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, a visão celestial ela é, primeiramente, a nossa conversão em Cristo, é a nossa entrega ao Senhor Jesus, é recebermos nesta conversão toda a graça do Senhor, todo o perdão dos nossos pecados, o lavar pelo sangue do Cordeiro, é recebermos todas as riquezas em Cristo Jesus, é sermos levados às regiões celestiais em Cristo, mas logo, nesse primeiro encontro com Jesus, ele recebeu um ensinamento tremendo. Ele descobriu, pelo que o Senhor lhe falou, que a visão celestial também é a igreja do Senhor. Na verdade, irmãos, a visão celestial, ela é o mistério de Deus, Cristo e a igreja. Imediatamente, o Senhor Jesus o encaminhou à igreja. Então, irmãos, vemos como é tremendo a participação das nossas vidas com a igreja. É parte da visão celestial em nós. Paulo perguntou, o que queres que eu faça? E o Senhor disse, levanta, entra na cidade de Damasco, para onde você estava indo, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui é algo assim, que precisamos cada dia checar nosso coração. O que será dito para nós fazermos, irmãos, está relacionado com o quanto que temos clara a visão celestial quanto à igreja. A igreja na localidade. Jesus enviou ele para Damasco, para que ali a vontade do Senhor lhe fosse dita. Irmãos, se o Senhor Jesus nos agrupou como igreja, né, em Curitiba, é porque ele também deseja que a sua vontade seja explicitada a cada um de nós. Né? Qual é o desejo do Senhor com cada um de nós? Qual é o fluir e a vontade dele na nossa vida? O Senhor Jesus também nos encaminhou. E isto é tremendamente importante que nós saibamos, irmãos, que isto faz parte da visão celestial. E os homens que iam com ele nada não ouviram esta voz, né, não tiveram esta participação, porque o Senhor tem sua presciência para cada pessoa. E olha só, Saulo imediatamente, né? Então levantou-se da terra, aí viu que não enxergava nada. Eu creio que nessa hora, quando ele viu que ele não enxergava nada, o coração dele ansiou em chegar em Damasco. Porque ele viu que tudo aquilo que ele sabia, conhecia, nessa hora não o ajudou em nada. A única coisa que ele pode fazer é reconhecer Jesus Cristo e sua vontade. Que nós tenhamos, irmãos, esta alegria e esta participação da visão celestial. E crermos realmente que se estamos juntos, congregados, é porque o Senhor também tem nos aberto os olhos. É precioso estarmos reunidos, irmãos. E ele foi, né? Ou tiveram que o guiar pela mão, conduziram ele para dentro de Damasco e deixaram ele na casa de Judas. A Bíblia não esclarece muito sobre Judas, né? Mas o mais importante é que ele imediatamente tomou uma posição de quebrantamento. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Eu imagino a espera de Paulo, porque agora em diante Era um tempo de esperar. Ele não tinha o que fazer, estava cego, não conhecia ninguém mais ali. Estava na casa de Judas. Então, ele começou a esperar e orar. No versículo 11 diz no final, né, que Saulo estava ali orando. É uma tremenda posição inicial diante da visão celestial que lhe foi dada. Ele orava. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ananias, irmãos, nesse texto aqui, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo em Damasco. É um discípulo, diz lá em Atos 22, que ele era um homem tremendamente piedoso, né? Vamos abrir ali em Atos 22, versículo 12. Ananias representava a igreja nesse momento, a igreja na localidade. Precisamos entender, irmãos, que a visão celestial é aberta à nossa vida para vermos o Senhor primeiramente. Aí vemos a igreja universal, todos os que creem no Senhor Jesus em toda a terra. E também a igreja na cidade onde estamos. Ali diz: e um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobre a vista. E naquela mesma hora eu vi. Então Ananias, irmãos, representa a igreja de Jesus Cristo em Damasco. Interessante que o nome Ananias significa: o Senhor demonstra sua graça. Saulo foi encaminhado ao lugar especial onde a graça do Senhor lhe seria demonstrada. Que especial isso, irmãos. Temos que cada dia questionar nosso coração o quanto, né, temos no nosso coração um encargo pela visão celestial. Dessa forma como Saulo teve. E aí, Ananias, ele expressou isso claramente nas conversas que ele teve com Jesus. Primeiramente, o Senhor lhe deu uma visão. E o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Aqui vemos a diferença, irmãos, do que Paulo respondeu na primeira hora e Ananias. Paulo respondeu: o que queres que eu faça? Mas Ananias, já um homem maduro, com certeza já quebrado da sua inteireza, disse: eis-me aqui, Senhor. Para recebermos mais de Cristo, irmãos, precisamos estar tão vinculados com a visão celestial de Deus que a nossa primeira posição sempre seja: eis-me aqui, Senhor. Faça o que tu queres. Ananias era um homem de tremenda visão. Era um homem pouco conhecido. Provavelmente não era conhecido das demais igrejas. Provavelmente não era conhecido da igreja de Jerusalém. Mas era um homem de tremenda visão. De tremendo serviço ali em Damasco. O Senhor quer, irmãos, que nós sejamos assim. Fervorosos no Espírito. Aqui onde estamos. Onde o Senhor nos colocou. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e pois eis que ele está orando. Ananias, além disto, já teve a completa visão do que aconteceu com Saulo. Porque mais adiante ele já fala, olha, eu vi você ali no caminho, que Jesus te apareceu. Cheio da visão celestial, da clareza da visão celestial. É isso que o Senhor quer para nossas vidas nesse tempo, irmãos. Olhos abertos. Não só vendo, mas vivendo e experimentando a visão celestial. Ananias estava experimentando. Olha, Ananias tinha tanta liberdade com o Senhor, que quando ele recebeu essa visão, ele foi diante do Senhor e disse, Senhor, mas esse homem, eu tenho escutado tantas pessoas falar que ele está matando, está perseguindo, ali em Jerusalém, está destruindo os irmãos. Como é que eu poderei vê-lo? Ele vai me aprisionar. Ele tinha liberdade com o Senhor. Nós, irmãos, cada um de nós vai criar uma maior liberdade com Jesus Cristo. Quando nossa visão for realmente completada, dando tremendo crédito ao Senhor e tendo um tremendo encargo pela igreja onde estamos, na cidade que estamos. Isso aqui mostra, irmãos, que Deus dá tremenda importância à igreja em cada cidade. Mas para frente diz lá que ele tem um testemunho em todos os lugares. O testemunho de Cristo é verdadeiro. Mas ainda mais, no versículo 17 diz assim, e Ananias foi e entrou na casa. A obediência de Ananias foi naquele momento quando Deus lhe disse, mas esse é meu vaso escolhido. Foi imediata. Ele imediatamente abraçou o propósito de Deus na vida de Saulo. Irmãos, que nós possamos viver desta forma, de abraçarmos os nossos irmãos e desejarmos que seja feita a vontade de Deus em cada vida. E isso, irmãos, só acontece no corpo de Cristo. Às vezes podemos pensar que vamos receber alguma confiança do Senhor de outra forma. Mas Saulo imediatamente aprendeu que ele receberia alguma confiança do Senhor inserido no seu corpo, na localidade. Veja no versículo 12. E uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui existe uma clareza de Deus. Ananias teve uma visão. Saulo teve a mesma visão. Só pode haver uma mesma visão em nossa vida, irmãos. Conhecemos a Jesus Cristo, somos participantes do seu corpo e somos participantes da igreja onde vivemos, da cidade onde vivemos. Foi uma confirmação para a vida de Saulo. A visão, irmãos, se confirma entre a igreja e nós que aceitamos o Senhor Jesus. Nós somos encaminhados à Igreja de Cristo. Me lembro que quando me converti em 1988, o Senhor abriu parte da minha visão celestial. Servi ao Senhor, me alegrei, buscamos ao Senhor para que fôssemos cheios do Espírito Santo. E 10 anos depois, o Senhor também tirou escamas dos meus olhos e me encaminhou à igreja, que que está ali em Joinville. Era necessário, irmãos, ter esta clareza. Senão nunca poderia receber algo do Senhor. Um serviço celestial a Ele. Essa é a visão de Deus, irmãos. O Senhor deseja cumprir o propósito dEle em você, em mim, em cada um de nós. Mas depende muito, irmãos, de quanto nós permitimos o Senhor abrir nossos olhos para ver Cristo e a Igreja. E o Senhor continua dizendo para Ananias, né? Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender, e a todos os que o invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha, o Senhor já mostrou a Ananias o que o Senhor Jesus Cristo queria fazer com Saul. Existe um lugar, irmãos, onde é revelado o propósito de Deus para você e para mim. É na união, na alegria da Igreja. Alegre-se, irmão, porque você está aqui junto e o Senhor te falará. Quanto mais encargo tivermos com a Igreja do Senhor, mais o Senhor falará a nossa vida. É desta forma que o Senhor Jesus age. Muitas vezes também pensei, quero fazer isto, quero fazer aquilo, aquilo outro, quero ser isto, quero ser aquilo. Mas o Senhor falou, não. Vai ali com aqueles irmãos, reúne com eles. Reunimos por 2 anos com a Igreja de Joinville, depois o Senhor nos encaminhou para cá. E tivemos sede de buscar os irmãos aqui. Parece nos sujeitarmos em amor, recebermos do Senhor, ali dos irmãos que já reuniam. E foi tremendo, porque quando a primeira vez subimos aquelas escadas na Francisco Nunes, o amor de Cristo inundou nossos corações. De tal forma que imediatamente falamos, é aqui que o Senhor quer que nós fiquemos. E o sirvamos. Isso foi em 1999. E assim cremos, irmãos, que o Senhor dispensa da sua confiança, dos seus dons, dos seus ministérios, conforme a sua vontade, no tempo do Senhor, e grandemente dependente da nossa sujeição a Cristo e à Igreja. Você que é jovem e tem grande desejo de servir ao Senhor, tenha a mesma visão, juntamente com a Igreja. E o Senhor poderá te confiar aquilo que Ele deseja para você. Não busquemos de outra forma. Busquemos da forma do Senhor. E o Senhor, no seu tempo, fará o que é da sua vontade. Nós cremos assim. E no versículo 17, Ananias foi, então, rapidamente obediente. E foi lá e impôs as mãos sobre ele. E a primeira palavra que ele disse para Saulo foi: irmão, que maravilha, irmãos. Ali, Saulo foi batizado no corpo de Cristo. Todos os que cremos somos batizados no seu corpo. E Saulo foi ali batizado no corpo de Cristo, porque já alguém chegou para ele e disse: irmão. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Imagina a alegria do coração de Saulo. Puxa, há 3 dias atrás eu vi o Senhor. Agora eu vi o corpo de Cristo aqui em Damasco, onde eu vim perseguir. De inimigo, fui transformado em amigo de Deus. Glórias ao Senhor. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos seus amigos. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A comunhão do Senhor estava ali naquele momento. Veja ali em Atos 22, novamente, no versículo 13 que lemos. Ali Ananias, ou melhor, Saulo, já descreve algo um pouco mais aprofundado do que Ananias falou. E vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão. Veja, Saulo enfatiza a palavra irmão. Recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Aqui não está escrito, irmãos, e naquela mesma hora vi. Existe um artigo aqui. O vi. Quem ele viu? Ele viu Ananias, representando a igreja gloriosa de Cristo em Damasco. Paulo começava não só a ver a igreja, ele começava a viver a igreja. O que o Senhor mais deseja de nós, irmãos, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a vivermos a igreja, verdadeiramente, com alegria, com disposição. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Que tremendo, irmãos. Imagina um tão curto tempo e Saulo já recebeu do Senhor pelo menos a clareza de qual era o propósito de Deus para a sua vida. Irmão, esteja sempre atento ao Senhor para ver o que o Senhor quer com você. O Senhor vai falando. Diz aqui em Atos que depois disto, Saulo se batizou, foi cheio do Espírito Santo. E diz aqui que ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco. Tenho certeza, irmãos, que ali com aqueles discípulos, ele estava em sujeição, aprendendo deles. Provavelmente aprendendo de Ananias muitas coisas. Nós aprendemos com a igreja, irmãos. Eu aprendo de você, irmão. E é o meu desejo, sempre mais aprender dos irmãos. Que esse seja o nosso desejo. Depois, pregava nas sinagogas, começou a pregar o Evangelho. Isto todos nós podemos e devemos fazer livremente, falar de Cristo, daquilo que experimentamos em Cristo. E chegou a tal ponto que eles expulsaram ele dali, tiveram que mandar ele para outro lugar, porque queriam ali ir contra, né? Contra Saul. E depois Saulo foi para Jerusalém. E olha que interessante, veja o versículo 26, desse mesmo capítulo 9 de Atos. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. A clareza de Saulo já era tão grande, e seu amor pela igreja já era tão grande, que ele foi para outra cidade, o que ele fez? Ele disse assim: não, eu vou imediatamente procurar os irmãos, procurar aqueles que servem ao Senhor nesta cidade. Quero me juntar a eles. E ele foi, muitos temiam ele ainda, tinham medo por tantas coisas que ele tinha feito, né? Mas Barnabé, ali também um homem sábio, já o tomou e levou para os apóstolos. E diz no versículo 28 que andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Andava com os apóstolos, aprendendo e também falando de Jesus, da sua experiência. Até que tiveram que pedir que ele fosse a Tarso, porque queriam matá-lo já. Que homem cheio da visão de Cristo. E ele foi a Tarso. A palavra aqui não descreve quanto tempo exatamente ele ficou lá, mas provavelmente foi um bom tempo. Eu creio que ele chegou em Tarso e começou a reunir com a igreja que havia em Tarso. E foi ali servindo, foi ali esperando a vontade do Senhor. Às vezes, irmãos, o Senhor até nos fala o que o Senhor quer de nós, mas há um tempo até o cumprimento. Onde começa novamente a falar de Paulo é no capítulo 11, no versículo 25. Pedro teve uma experiência também, foi aos gentios, e ali houve muitas conversões em Antioquia, uma cidade já gentia, e ali Barnabé foi enviado de Jerusalém para ali se alegrar e estar com aqueles irmãos, aperfeiçoando-os. E diz ali que Barnabé, um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e ali muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Começava a chegar o momento de Saulo. Barnabé, sabendo daquilo que tinha acontecido com ele, o chamou: Saulo, vem aqui nos ajudar a edificar esses irmãos. E Saulo foi e ficou ali durante um ano, reunindo, ajudando ali os irmãos, ensinando, vivendo a vida da igreja. Paulo cada vez mais considerava nele um desejo real pelo que o Senhor tinha com a vida dele. É assim, irmãos, veja vamos abrir em Cantares. Cantares que fala de Cristo à igreja. Logo no primeiro capítulo, temos praticamente esta visão celestial aberta. Salomão descreveu ali nesse cântico da abertura da visão celestial. Veja no versículo 4 do capítulo 1. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, os retos te amam. Aqui significa a conversão, irmão. O rei Jesus nos levou às suas câmaras. Nos revelou a Cristo mesmo. Nos revelou a Ele mesmo. Mas o processo de abertura da nossa visão não estava completo. Veja ali no versículo 7. Diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? E a resposta do Rei Jesus, que é pastor e bispo das nossas almas, é esta: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Olha, Sulamita teve olhos abertos, uma visão celestial clara. Ela perguntou: onde está a igreja? Onde está o rebanho do Senhor? E Jesus imediatamente a levou à igreja. Vai nas pisadas do rebanho. Onde o rebanho está, ali você deve estar. Com Saulo foi a mesma coisa, irmãos. Ali em Damasco, onde estão os irmãos, ali você estará. Em Tarso, ali você estará. Em Antioquia, ali você estará. De ali em diante, Sulamita, com olhos abertos, pôde experimentar muito mais coisas tremendas diante do Senhor. Ela foi inserida na visão celestial de Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Nós temos a mesma experimentação. Que cada dia tenhamos mais vontade de sair pelas pisadas do rebanho, de apacentar nossas vidas junto ao Senhor e sua igreja. É um posicionamento nosso. O Senhor espera, né, isto de nós. Graças ao Senhor, irmãos, isto é ver e viver a visão do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Jeremias foi um homem também que, com a visão aberta, lutou 40 anos do seu ministério para que Israel recebesse a vontade do Senhor. Foi instigado, foi preso muitas vezes, bateram nele muitas vezes, iraram-se contra ele muitas vezes, mas ele, pela sua visão, sabia que aquilo que o Senhor lhe dizia em profecia aconteceria, mesmo que fosse mal para Israel, ou que fosse bom para Israel. Ele profetizou, e a palavra diz que tudo se cumpriu. Agora, Jeremias, ele tinha algo tremendo. Ele chorava muito pelo povo de Israel e, primeiramente, por ele mesmo. Eu creio que Saulo teve uma experiência assim também. Sentia grande temor de Deus e grande amor à visão celestial. Tanto é que ele disse para o rei Agripa: não fui negligente em relação à visão celestial. Tomei um encargo no meu coração pela visão celestial. Mas, se vermos Jeremias ali, a bênção da continuação do povo de Israel vivo continuou. Mesmo tendo profetizado tantas coisas, mas houve bênção. Depois da retirada completa de Israel, os babilônios levaram o povo embora no cativeiro. Mas diz aqui uma coisa: mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda babilônica, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Mesmo com tudo aquilo, ainda ficaram alguns ali. Glória ao Senhor! O Senhor sempre manterá o seu testemunho. A geração por nascimento de Jesus Cristo permaneceria. E muitos anos depois o povo veio de volta para Israel. Veja, irmãos, vale a pena nós nos quebrantarmos diante do Senhor, assumirmos a nossa parte na visão celestial completa da igreja, porque o Senhor usará cada um de nós para completar aquilo que é necessário, para a bênção, para gerar bênção. O irmão Arnoldo comentou algo tremendo, ele falou assim: olha, muitos anos atrás houve uma profecia aqui de que homens iriam ser enviados para outros lugares para a pregação do Evangelho, para levarem o Evangelho da simplicidade que é em Cristo. Isso tem acontecido já e está acontecendo. Por isso, precisamos estar sempre intercedendo pelos irmãos que estão nesta batalha. Faz parte, irmãos, do nosso encargo estar ali lutando em oração por eles. É o cumprimento do que o Senhor tem dito. Tudo depende, irmãos, do nosso coração, como o nosso coração está diante do Senhor. Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Fale ao Senhor: Senhor, eu sei que estou inserido no teu corpo para ser um abençoador, e eu quero, Senhor, ter tal encargo pela visão celestial, que tu cumpras o teu querer. Irmãos, tenha mais e mais, irmão, este encargo no teu coração. E sabemos, pela certeza de Deus, que o Senhor cumprirá o que Ele tem na tua vida. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos dê mais temor do Senhor, para assim crer. Sejamos irmãos como Saulo, rendidos ao Senhor, buscando da sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor assim o faça em nossa vida. Que nós sejamos tão quebrantados que a nossa espiga baixe, se incline diante do Senhor, para que seja cumprido toda a sua vontade. Assim como ali em Saulo, que depois daquilo, ali em Antioquia, foi chamado, junto com Barnabé, foi separado para uma obra no ministério. Nós desejamos, Senhor, que tu cumpres todos os dons em nós, tudo o que tu queres em nós, Senhor, no teu tempo. Em nome de Jesus. Amém.